bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lagoa FM. É um prazer estar contigo aqui conversando sobre esse projeto que nós criamos, né, no mandato, que é uma forma de a gente abrir a possibilidade, né, de uma forma participativa para que as pessoas possam contribuir também, né, em propostas de lei, porque a gente acredita muito que as leis, elas precisam dialogar com a base, né, com as pessoas, com a vida das pessoas, tem que fazer sentido. E nesse sentido a gente abriu essa proposta, que é o Participa Mais Mulher, né, onde a gente coletou sugestões de pessoas sobre políticas para as mulheres, né, e a partir daí a gente fez depois uma plenária, né, convidando todas as pessoas que participaram. A gente fez votação, a gente juntou propostas, né? Mas aqui é importante dizer que das cinco propostas que a gente... cinco propostas que saiu de resultado, né, do Participa Mais Mulher, duas, né, das cinco propostas têm proponentes de Lagoa Vermelha, né, e que acabaram sugerindo, propondo, né, projetos. E esse projeto, as duas mulheres, né, tanto a Cristine quanto a Luciane, são de Lagoa Vermelha, né, da rede aí, da nossa companheira vereadora Paula Castilhos, né, que também é um mandato extremamente, né, importante para Lagoa Vermelha e para as mulheres como um todo. Então, quando ela viu essa possibilidade de estar sugerindo propostas para o nosso mandato, né, ela acabou mobilizando também a rede de mulheres. A gente tem um outro projeto, que é da consultora de seguros, a Damile Consuladora, que é de Lagoa Vermelha, né, que também, que a gente apresentou, que cria a Política Nacional de Proteção Integral a Mulheres e Crianças Vítimas de Violência Doméstica. Mas tratando desse projeto que a gente protocolou agora, né, recentemente, esse projeto, ele cria, então, um programa de inserção profissional para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Porque a gente sabe que uma das questões que fazem com que a mulher tenha dificuldade de romper com o ciclo de violência é a dependência econômica. Quando ela não tem trabalho, né? E se ela tem filhos, ela tem muita insegurança de sair do relacionamento, e como é que ela vai se sustentar sozinha, ou sustentar os seus filhos. Então, a proposta, ela pretende ampliar mecanismos de capacitação, né, para emprego, né, voltado às mulheres vítimas de violência, e especialmente aquelas que saem de casa e vivem em acolhimento institucional, né, ou precisam deixar os abrigos após um tempo e têm que reconstruir suas vidas. Então, o texto, ele prevê a criação de cursos gratuitos de qualificação profissional, parceria com instituições de ensino e fortalecimento do vínculo com o CINE, né, e entre os pontos centrais está a instituição de um cadastro nacional unificado de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, né, que daí consegue permitir que a gente integre os dados e facilita o acesso, né, para a questão do emprego. Além disso, o projeto, ele promove alterações na lei de licitações e o programa Emprego Mais Mulher, que é uma lei recente do presidente Lula, né, na verdade é uma lei de 2022, né, e ela prevê, então, por exemplo, que editais de contratação pública, elas reservem ao menos 8% das vagas para as mulheres vítimas de violência. Então, já tem essa questão, né, da cota, e a gente entende que seja importante, né, para a gente cada vez mais colocar mais mulheres, né, em empregos, né, que elas consigam ter essa independência financeira.
E esse projeto, conforme foi destacado, deputada Denise, nasce da escuta e da construção coletiva, né, que pretende romper o ciclo de violência que aprisiona tantas mulheres.
Foi bem legal o processo construtivo, né, das propostas. É, aqui, como eu disse, a gente teve duas mulheres da Lagoa Vermelha que colaboraram, né, e a gente entende que a gente precisa cada vez mais escutar. Agora, daqui a uns dias, a gente vai fazer também um processo de escuta daí sobre o tema da cultura, né, então também, como eu presido a Comissão de Cultura hoje na Câmara dos Deputados, a gente também quer ouvir o setor, né, para ver o que a gente consegue avançar em projetos, né, mas esse aqui foi específico das mulheres vítimas de violência, né, e a gente entende que e o nosso mandato tem muito orgulho, né, de atender e trabalhar muito pelas mulheres, né. Em 2024, eu fui eleita a deputada gaúcha com maior atuação em defesa das mulheres, né, pela plataforma Elas no Congresso. E também hoje sou subcoordenadora da Comissão Externa de Feminicídio no Rio Grande do Sul. Então a gente tem trabalhado muito o combate à violência, né? E a questão da violência doméstica ainda é algo presente, né? Infelizmente.
E o texto desse projeto, conforme a senhora destacou, prevê a criação de cursos gratuitos de qualificação profissional, parcerias com instituições de ensino e o fortalecimento do vínculo com o Sistema Nacional de Emprego, SINE. Entre os pontos centrais está a instituição de um cadastro nacional unificado de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
É, essa questão do cadastro, eu acho que é talvez um dos pontos mais importantes desse projeto, porque existem já algumas políticas em alguns municípios, em alguns estados no Brasil, que já vão tratar de cotas, né, para mulheres vítimas de violência, seja na questão da educação infantil, mesmo vaga de creche. Eu já vi propostas, né, de prioridade para vagas de creche, de prioridade para várias situações. Então, acho que a gente ter esse cadastro atualizado é algo que também ajuda a garantir, né, o acesso de direitos dessas mulheres, né? Então, acho que é bem, bem importante esse projeto, né? E eu quero aqui aproveitar e agradecer, então, a Cristine da Costa e a Luciane Passos Pereira, né, pela colaboração, e também a nossa vereadora Paula Castilhos, né, que foi uma grande fomentadora do nosso projeto aí do Participa Mais Mulher.
A senhora falou sobre alterações em legislações já existentes, como a Lei de Licitações e o Programa Emprega Mais Mulheres. Como é que seria na prática?
Então, os editais de contratação pública, né, quando tu tem uma empresa prestando serviço para uma, digamos, uma prefeitura, a empresa de limpeza, de segurança, que normalmente são terceirizados, né, em várias situações são terceirizadas, que esses contratos prevejam, né, ao menos 8% das vagas para as mulheres vítimas de violência. Então, a empresa que é contratada via licitação, né, ela teria essa obrigatoriedade até o final do seu contrato de garantir 8%, né, das vagas para as mulheres vítimas de violência. Então, é uma forma também de criar, né, pontos de trabalho para essas mulheres e possibilidades, né, dela poder atuar, né? Então, seria isso, assim, a proposta, né? De ter essa reserva de 8% das empresas terceirizadas, contratadas, né?
Isso. No caso, editais, né, de contratação pública, reservando aí ao menos 8% das vagas, isso, para mulheres vítimas de violência.
Exatamente, exatamente. Mas, Ademar, eu queria aproveitar também, né, para falar que a gente já destinou recursos aqui aí para a Lagoa Vermelha, né?
Sim.
A gente tem, né, a destinação aí de 300 mil que será usado para uma compra de uma van para a APCAM, né? Foi um pedido da nossa vereadora Paula, né? E também mais 100 mil, né, para a saúde, né, para a rede pública municipal. A gente sabe que a APCAM, ela tem um atendimento extremamente importante, né, que acolhe os pacientes em tratamento oncológico. Então, essa nova van, né, ela vai trazer mais conforto e segurança no transporte dos pacientes com câncer, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, é uma doença, né, que tem crescido, e a gente precisa reconhecer e dar o suporte, né, para as entidades que minimamente atendam, né? E aqui eu estou falando que a APCAM, ela não só atende, mas ela tem toda uma doação, uma prioridade, né, nesse público. Então, no nosso reconhecimento à APCAM, né, e também ao mandato da vereadora Paula, né, que também nos pediu essa questão da van para poder atender essas pessoas que já passam por dificuldades. Então, minimamente, ter um transporte, né, que seja confortável para que eles consigam fazer seu tratamento, né.
Esses recursos, deputada Denise, ainda devem ser liberados?
Isso. Acredito que até o final deste ano já sejam pagos, né?
Sim. É porque no momento, pelo que se sabe, pelo que se tem conhecimento aí, se verifica um bloqueio com relação às emendas parlamentares.
Na verdade, assim, tem algumas emendas, né? Porque infelizmente a gente sabe que é público, né, de que nem todo mundo tem uma responsabilidade com as emendas da forma como deveria, né?
Sim.
E aqui nós estamos falando de emenda para saúde, né, para atendimento de pessoas. Então, as emendas de saúde, assim, não tem problema, né, não estão sendo bloqueadas, né? Mas tem um processo, claro. O ano passado demorou para aprovar a lei orçamentária, deveria ter sido aprovado no ano passado, foi aprovado em março deste ano. Então, teve um atraso aí em todo do processo, né? Mas, no geral, as de saúde, elas não têm tido nenhum tipo de bloqueio.
Ah, sim. Obrigado, deputada Denise.
Muito obrigada, Demar. Quero mais uma vez colocar o nosso mandato à disposição, né? Dizer que a gente tem um carinho muito grande por Lagoa Vermelha, né? A terra do churrasco. Queremos também deixar o convite. Amanhã nós estaremos em Porto Alegre, né? No acampamento Farroupilha, lá no Harmonia, fazendo um debate sobre a cultura, né, tradicionalista, sobre a cultura gaúcha, né, pela Comissão de Cultura. A gente vai estar fazendo esse debate, mostrando para o Brasil, né, através da Comissão de Cultura, a nossa cultura, né, que é tão, tão bonita e que agora a gente comemora.